Comercial.
Há muitas pessoas que vivem infelizes porque vivem numa relação monocaracólica.
Olha, estou contigo nisso. A tua namorada não gosta de caracóis?
Não gosta. A minha namorada sente repulsa por comer caracóis. Claro. Contudo, na sua rotina de skincare, não tem qualquer problema em usar baba de caracol.
Claro, baba de caracol estimula a regeneração das células.
Não faz sentido. Portanto, comer uma iguaria sofisticada envolta em delicioso molho de louro, alho, orégãos e malagueta? Recuso-me e sinto profundo asco. Agora, hidratar a delicada pele do rosto, esfregando uma espécie de cuspe viscoso, secretado por uma repugnante lesma? Não. Isso desejo. Faz favor, friccionem-me e epiderme com essa gosma. Não se percebem? Incompreensível.
É um grande regresso do Lucas Graham. Entretanto, hoje é um dia especial para muita gente que vai ter prova de matemática.
Bom dia a todos. Bom dia, Rádio Comercial. Realmente hoje promete um dia de muito calor, mas eu estou aqui a passar para desejar um bom trabalho a todos os alunos que hoje vão fazer exame nacional de matemática, que o calor não os atrapalhe, porque realmente vai estar muito quente. Eu estou a caminho da escola para fazer vigilância, portanto, boa sorte a todos, bom trabalho. E levem água, porque vão precisar. Um beijinho, bom dia.
Oh Vera, esta combinação é segunda-feira e tens prova de matemática.
Meu Deus, eu lembro perfeitamente o dia em que fiz o meu exame de matemática. Nós vamos apanhar aqui a Leia para desejar também boa sorte. É uma prova que vai decidir o futuro de muita gente, uhum, e também entradas na faculdade. Portanto, foquem-se, é dar tudo. Que amanhã já passou.
É o que também pensou muita gente que este fim de semana teve casamentos. Amanhã já passou.
A malta de fato no Alentejo.
Malta, são os valentes. São os valentes e merecem todos os elogios.
Uma coisa é certa, esses hoje não conseguem fazer contas.
É impressionante.
A alma deles ficou no fim de semana.
Sim, é
a malta de gravata, no Alentejo.
Pá, por falar em malta que teve em festa no fim de semana, recebemos aqui um vídeo que tem a ver com um momento que tivemos no programa aqui há uns tempos por causa de um ouvinte de Penafiel. O que é mais impressionante para mim é que este vídeo é gravado no âmbito, explica o ouvinte que mandou,
sim,
de um torneio de futebol no Algarve,
uhum,
de sub-11. Eu não sei se havia muitos sub-11 à mesa, mas que aquilo estava animado, estava.
Agora vai levar esta para a Rádio Comercial.
Havia alguns sub-11 na mesa, mas dá-me ideia que estão a beber sumol.
Sim, okay? Sim. Estamos numa era muito líquida, não é?
É, uma era muito líquida.
E os sólidos derretem também.
Eu tive uma, devo dizer, por causa do calor, tive uma noite complicada. Não, uma da manhã, não estava a conseguir dormir por causa do calor.
Tens que tomar banho, pá, e não te secas. Vais assim,
mas não dá. Epá,
vais a pingar para a cama.
A casa fica tão abafada, é mesmo difícil. Olha, sobre a prova de matemática, vem a propósito do que vai acontecer a seguir. Hoje é a prova de matemática.
Uhum.
Queremos ajudar todos os ouvintes que vão fazer essa prova. Boa sorte. Com uma música nova da Picas que se chama, atenção a isto, chama-se 7 mais 7 igual a 14.
Sabes que eu olhei aqui para o computador e pensei,
tá,
se calhar isto é um áudio nosso.
Estreámos no FF de ontem, é muita gira a música.
Olha, vamos gostar todos juntos, pode
7
ser?
E 7 são 14. Uma vida muito solta, a da Picas. 7 e 7 são 14.
Agora são 7 e 18.
É a nossa dica para o exame de matemática.
Sim, sim.
Também não vou muito mais longe do que isto.
Comercial. Agora, também devo dizer que às vezes, muitas vezes, passam anúncios muito bons. Pois, organizados por gente que os sabe fazer.
É verdade, Ricardo.
Não é, Nuno?
Nomeadamente anúncios a grandes superfícies, não é?
Exato.
Que vendem variados produtos.
E que passam muitas vezes.
E lojas de óculos.
Nuno, vou perguntar a ti, não, Ricardo, para ser imparcial. Tu consideras que, muitas vezes, mesmo a narrativa de certos anúncios de grandes superfícies, são narrativas inatacáveis também?
Inatacáveis.
São inatacáveis. Fazem sempre. Lojas de óculos também.
Também.
Fazem
também.
Sempre muito.
Comercial. Comercial.
O pôr do sol dos vizinhos. Estiveram nas manhãs da comercial na semana passada os rapazes que,
muito fofos.
À conta desta canção, vive sobretudo, acho eu, da frase: se achas Lisboa grande, o Alentejo
ainda é maior. Sim, e põe toda a gente a cantar.
É maior também do ponto de vista do calor. Isto hoje, meu Deus, Évora 42 e Beja 43 de temperatura.
E ontem?
Máxima.
Ontem esteve igual.
Um braseiro autêntico. Aliás, isto hoje, as temperaturas estão quase todas acima dos 30 graus e algumas acima de 40, não é só Évora e Beja. Castelo Branco e Santarém, 41 de máxima, e Lisboa hoje, 40.
Bom dia.
Bom dia.
Rádio Comercial, Vera, Fernandes e Pedro.
Bom dia.
Só para fazer um bocadinho de pirraça.
Então.
Moro ali entre Ericeira e Santa Cruz, uhum, e esta noite, por acaso, dormi com um lençolzinho, um pequeno cobertor, porque estava fresquinho. Ainda agora estavam, claro, 18 graus.
Pois, claro.
Um abraço, Hugo.
Hugo, mas ainda bem que avisa, porque hoje vai dormir o Pedro.
Não
é
sei.
Fazer a cama de lavado.
Faça aí a cama. Estou a pensar em dormir aí hoje, tá bom?
Ele chega mais ou menos às 8h30.
É que a minha
já
casa,
jantado.
A minha casa estava um braseiro. Mesmo
estava ali uma estufinha, não?
Dormi, só consegui dormir lá para as 2 da manhã. Estou aqui que nem posso.
Estás fresquinho.
Fresquinho estou.
Coisa que a tua casa não está.
Não está, não. 7h26, bom dia.
Bom dia, boa viagem.
Cuidado com o calor.
O meu método de desodorização é o seguinte. Portanto, eu estou todo nu,
sim,
não é? Todo
sim,
nu.
Sim,
é um espetáculo lindíssimo.
Sim, imagino que sim.
E o que eu faço é o seguinte. Pego primeiro num aerossol e... Os ouvintes ouviram 3 vezes.
Ouviram.
Porque há uma zona,
claro,
que eu também,
claro,
desodorizo.
Na boca.
Que eu também desodorizo. Repara, isto é uma primeira camada. Isto é o primário.
Assim, o primário.
Depois arrumo este. Vou buscar o roll-on. Zuca, zuca. Zuca, zuca.
Claro.
Mais uma camada.
Só 2 zucas?
Só 2 zucas.
Não há um terceiro.
Não há 2 zucas em cada.
Ah, mas tu não és.
Sabes o que é que o aerossol diz ao roll-on? Sorte tens tu, filha da mãe.
Enfim, técnicas. Estava aqui a ver que o nome do dia é Dulce. Era o nome da minha avó. Dia das pessoas que ainda enviam SMS.
O meu pai
ainda envia SMS.
Sim, e tive que agarrar-lhe no telemóvel porque vinham verdes e eu andava a pagar quando respondia.
É assim?
É, mas ele tinha que alterar lá uma opção.
Um plano de
sim,
coisa.
Sim, sim.
É dia também dos primeiros encontros. Mas a propósito das SMS, qual foi a última SMS que enviou? Não é que recebeu, porque receber, estamos sempre a receber de...
Não, eu mando muitas para o meu pai, que o meu pai ainda gosta de enviar SMS.
Gostaria de agradecer esta mensagem da SMS que recebi agora mesmo.
De quem?
Alguém está a ouvir? Está perto de esgotar os dados. Responda 3 para comprar 3 gigas por 8,12€, mais IVA.
E sabes quem é? Sabes quem é a culpa?
Válidos até ao fim do mês.
A culpa é das tuas filhas, que estão sempre aí agarradas ao telefone. Pois, claro, a mim também me acontece isso.
Paguem!
É jogos, é vídeos, não é?
Valha-me Deus. Comercial, bom dia, está aqui um ouvinte que é o João Monteiro a dizer: queria só desejar a todos os alunos do 12º boa sorte para o exame de matemática.
É hoje, sim.
Em especial ao filho dele, o Francisco, e ao 12º do Externato Ribador, 12º A5. E depois ele diz assim: podem pôr uma Taylor Swift para animar? Senhor, eu tenho aqui uma, não sei se é esta que...
Ah, esta anima. Vamos lá, malta, último esforço.
Vamos experimentar esta Taylor Swift.
Acabaram de abrir as inscrições para o 10 a 0. Ligue já 808 20 10 30. E atenção ao telemóvel, que hoje vai ser precioso para responder à lista.
10 a 0. Oh Vera, a Ana Sofia vai de férias.
Eu sei, não é a única, vai com a família toda.
Pois claro. Ana Sofia, bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, boas férias, até à próxima.
Obrigada.
Ir de férias a uma segunda-feira.
Que maravilha. Vai para onde?
Olha, vamos até à Comporta. Vamos passar lá uns diazinhos na Comporta.
Ai, tão
que
bom.
Que maravilha. Então diga-nos lá quem é que vai.
Olha, vai o meu marido, que é o Pedro.
Olá, Pedro.
Bom dia.
E mais?
Vai a minha filha. Olá, bom dia.
Bom dia. E vai o filho também, não é?
É, o filho
sim,
é o Vasco.
É um bocadinho o que acontece aqui. Sou eu e o meu filho Vasco.
Olá!
Estamos sempre aqui. Então, e está muito trânsito?
Por enquanto não. Nós estamos a sair agora de Sintra, portanto, por enquanto não.
Ah, então esperem mais.
Estamos na A16.
Esperem mais uns minutos e já vão ver o
vão
que
diretos à praia ou ainda vão deixar as coisas?
Não, vamos já direto à praia.
Boa. Para também não é preciso exagerar, a fazer inveja às pessoas, mas boas férias na Comporta. Se ficarem lá até, sei lá, ao final de julho, ainda nos encontramos.
Era muito bom,
mas não, infelizmente
não.
Ora bem, no aviso para as inscrições, o André Penin já avisou que o telefone ia ser preciso, porque a lista que temos aqui hoje tem a ver justamente com algo que podemos encontrar no telefone. Eu devo dizer que quando vi esta lista tive que perguntar à produção do programa, mas isto existe?
Isto confirma-se?
Isto confirma-se?
Sim, eles confirmaram tudo.
Não fazia ideia nenhuma. Porque parece que há emojis que são partes do corpo.
É verdade.
Bom, não fazia ideia que isto existia.
É para vocês.
Mas é para vocês, diz Ana. Então vamos embora. É para a família toda, a caminho das férias na Comporta, dizerem-nos 10 emojis que são basicamente partes do corpo. No fundo é, digam partes do corpo.
Exato.
Durante um minuto. Bora.
Okay. Braço levantado.
Não temos braço. Pulmão, boa.
Pulmão temos.
Boa.
Cérebro, olho, coração.
Olhos, sim. Coração.
Nariz.
Boca.
Dentro da boca.
Não.
E mais.
Língua.
Boa.
Lábios.
O quê?
Não temos lábios.
Lábios, não temos lábios, já perdemos isso.
Nariz.
Já falaram. Não.
O que é que não podemos pôr na boca? São as, dizemos aos miúdos.
Unhas.
Onde estão onde?
Não roas as unhas.
Onde é que estão as unhas?
E onde estão dedos? Onde estão os dedos?
Mãos.
As mãos humanas. Mais.
E das mãos passamos para os...
Olhos.
Não, já disseram. Já estão.
Pés. Boa. Só falta uma.
Orelhas.
É? Está certo, foram muito rápidos. Eu até nem gostei do estilo, não vão dizer.
Mas eu adorei que o Pedro disse logo, braço no ar, como quem que diz, posso responder.
Braço no ar, tão específico.
Braço levantado.
Posso responder. E muito bem, porque nas aulas as professoras diziam sempre, primeiro põe o braço no ar, não é logo a
não
dar
é
a resposta.
Logo, não podem.
Claro que sim. Claro que sim. Muito bem. É, pá, isto é uma coisa rara.
Fogo.
Uma equipa que ganhou, uma
a
família que ganhou a caminho das férias, o Darja. Vão ter se calhar que fazer um desvio para vir buscar o prémio.
Mas vale a pena.
Então não vale a pena, o Vasco.
Então não vale.
Acabou de ganhar uma sardinha assada em 2007. Olha. Está sequinha e cheia de moscas.
Olha, parabéns.
Isto não encontrou na Comporta.
Não. Epá, se calhar não foi.
Olha, quem ganhou o prémio fui eu, sou o único que gosto de sardinha.
Agora comes.
Mas é de 2007, cheia de moscas.
Então
olha,
é.
Mãe do Vasco.
É bom para emagrecer.
Diga-me só uma coisa, vocês gostam todos de sardinha?
Não.
Pois, só o Pedro é
pai.
E admite como ao Nuno, sardinha assada com batata frita?
Não. Por cima do pão com batata cozida.
Ora, aí está. Sim, é. O Pedro é uma pessoa educada e uma pessoa civilizada.
Oh, Pedro, não sabes, porque se calhar ele diz isto na rádio e depois é vê-lo lá na Comporta a comer sardinhas com batatas
fritas.
Não. Nunca.
Só que atenção, uma sardinha na Comporta é 20 euros a sardinha.
Mínimo.
Portanto, veja lá isso. Ana, Pedro, Madalena e Vasco, boas férias para vocês.
Boas férias, aproveitem.
Se aproveitem.
Adeus. 10 a 0. 10 a 0. 10 a 0. 10.
Olha, isto é raro acontecer, mas de vez em quando há famílias que ganham isto. É
só acertaram e foram...
Ajudámos muito ou não?
Foram... Não.
Eu acho que não.
Isto
eu
era
acho
fácil.
Que, eu acho que a da altura eles pegaram no telefone e começaram a ver, sim, e bem, e começaram, sim, a ver quais eram as partes do corpo que estavam... Eu nem sabia que existiam estas partes do corpo todas. Quem é que manda, sei lá, a imagem do cérebro ou a imagem, sei lá, dos pulmões?
Não sei.
Eu ponho muito os olhos.
Qual é o contexto para enviar a imagem dos pulmões?
Um cirurgião não gosta de escrever?
Ah, pode ser isso, sim. Foi feito de propósito para a classe médica. São 8h17, bom dia. Última semana. É
mesmo uma michória. Por isso é que este indivíduo está a rir muito. Está todo contentinho.
Isto é muito giro, mas
com moderação.
Cedo, também muito cedo.
Em doses moderadas, não é?
Cansa o cérebro, não é?
Bom, o português Tiago P., vocês sabem, sagrou-se campeão mundial de Candy Crush.
Viva! Viva Portugal!
Sim, sim. Tiago P. arrecadou um prémio de $500,000. Mais ou menos 430 mil euros. A notícia foi recebida com grande indignação por quem? Por Xavier Cardoso, que está hoje na Rádio Comercial. Xavier, bom dia.
Bom dia.
Está indignado porquê?
Oh, porque isto é um escândalo, Pedro. É muito simples. Não deviam incentivar isto, porque este Candy Crush é um jogo que é estúpido e leva as pessoas ao engano.
Como assim, Xavier?
Oh, Vera, é um jogo em que o jogador alinha docinhos, rebenta docinhos, ganha pontos. Alinha docinhos, rebenta docinhos, ganha pontos. Se não conseguir, perde o jogo e o jogo acaba. A não ser que veja um anúncio e aí recupera a vida.
Xavier, então porquê é que isso leva as pessoas ao engano?
Porque há dias faleceu minha mãe. E o médico chegou ao pé de mim e diz-me, olha, faleceu sua mãe. E eu, calma aí, doutor, vamos pôr lá ver um anúncio. É um bocado chato, mas se recuperar a vida, acaba por valer a pena. Ah, isso não funciona assim. Portanto, foi um choque muito grande.
O Xavier joga Candy Crush?
Jogava, mas depois disto nunca mais. Agora joga um jogo que ele sim dá jeito na vida, porque é um jogo de arrumações, que é Block Blast, com ponto de exclamação e tudo. Block Blast! Que é Tetris para quem não aprecia jogar Tetris, porque o Tetris é muito rápido, tem de se arrumar as peças todas à balda. Já o Block Blast, não. O que acontece com Block Blast é que dá para fazer as coisas com calma, parar a meio, ir ler o livro da Marie Kondo para saber qual é a melhor maneira de arrumar aquele T virado ao contrário. É outra coisa, está a ver? Mas, eu trabalho na fábrica de chocolates Regina, em Vila do Conde, portanto, veja bem.
Mas o que é que isso tem?
O que tem é que há 3 meses eu estava distraída a jogar Candy Crush na fábrica e esqueci-me de pôr óleo na máquina que faz as tabletes, que eu sou responsável pela máquina que faz as tabletes. A máquina aquece e começa a arrebentar com os docinhos. Arrebentou com as sombrinhas, arrebentou com o sortido de amêndoas, arrebentou com os bombons recheados de praliné de amêndoa com o wafer fino. Foi tudo ao ar. Está a ver? A máquina até deitava fagulhas, exatamente como aquela bola preta do Candy Crush quando começa a esguichar relâmpagos. E eu ganhei! E o meu chefe, espera aí que eu já te digo o que é que tu ganhaste. Portanto, este Tiago P. arrebenta docinhos, ganha $500,000. Eu arrebento docinhos, ganho um processo disciplinar e 2 semanas em casa sem vencimento.
Realmente é injusto.
Pois é o que eu estou a dizer desde o início. E eu ligo para o sindicato a expor a situação. Passa-se isto assim, arrebentei docinhos na fábrica da Regina e eles, em vez de me darem os pontos correspondentes, mandaram-me para casa. E o sindicato, pois, sendo assim, não podemos fazer nada. E eu, como assim? Obriguem-nos a deixarem-me ver um anúncio. E eles nada. E eu estou. E pronto. Tive de ir à fábrica, deram-me um dossiê com o processo disciplinar. Eu chego a casa, vejo um buraco na estante exatamente com o formato do dossiê, arrumo o dossiê. Qual não é o meu espanto quando com isso ganho 0 pontos? Portanto, o Block Blast também não presta.
Chegou o novo Hyundai Inster 100% elétrico, com autonomia até 360 km. Are you in? Sabe mais em Hyundai.pt.
É muito giro entrar o anúncio logo a seguir. Blast também não presta. É o novo Hyundai.
Devia ter entrado isto.
Mas eu gosto de facto do Block Blast ler sempre com ponto de exclamação.
Sim, sim.
Block Blast! Block Blast!
Porque aquilo tem ponto. Tem ponto,
que respeitar.
Acho que está lá a intenção.
Não podes dizer que jogas Block Blast.
Mas é incrível. Eu li no outro dia um artigo que dizia que o vício mundial que existe com o Candy Crush não faz qualquer sentido, uma vez que o jogo nem é nada de especial.
Aquilo é só. Eu nunca joguei Candy. Eu sou uma pessoa que joga jogos parvos.
Tu jogas jogos?
Jogos e parvos. Mas nunca joguei Candy Crush.
Também nunca joguei. Mas jogo Block Blast.
Eu já vi.
Tenho que experimentar Block Blast.
Muito bom.
Vou experimentar Block Blast. Vou já sacar Block Blast.
Mas e o Candy Crush? É um pessoal minho, aquilo nunca acaba.
Ou eu seja, acho. Não há um dia em que uma pessoa diga assim, acabei o Tetris.
O Tetris também é infinito, não é? De certa maneira aquilo vai andando.
Eu nunca terminei.
Não, olha, boa pergunta, não sei.
Não sei, acho que adquire uma velocidade tal que torna-se impossível.
O Vasco Palmeirim abriu-me os olhos para a maneira correta de jogar Tetris.
Não sei, é a minha maneira.
Mas é uma ótima maneira que faz todo sentido. Que é, em vez de ir fazendo linhinhas, vais criando condições para que quando vier a peça comprida, tentas logo uma data delas. Sempre.
Eu sempre
continuamente,
assim.
continuamente nisso.
Só a comprida? Ou mas depois há aí uma coisa sebastiânica de estar à espera da peça comprida.
A peça comprida não é assim tão frequente como
tu fazias linhinhas?
Eu fazia linhinhas.
Não faças linhas. Assim,
não, não vale a pena.
Duas, pum, já está.
Não,
olha, três festas,
mas quando acontece, pum, já está, Jesus.
Bom, mas o Vasco fez de mim um.
Tens que deixar
de
o prédio crescer e depois.
É isso. Eu agora faço isso por inspiração de Vasco Palmeirim.
Pronto.
Continuo a gostar muito do Tetris.
E do Vasco.
E do Vasco também.
Candy Crush, é que nunca experimentaste.
Duas coisas favoritas minhas é Vasco Palmeirim e Tetris.
Obrigado.
Tetris e Candy Crush não acabam, o que acabam? São por vezes os croquetes.
Ontem comi uns péssimos.
Foi?
Olha, senti que alguém já o tinha mastigado.
Se calhar já. Cai no teu canto, não digas olá
tanto, não faças uma cena. Eu acho que nós devíamos aproveitar esta manhã para nos despedirmos das pessoas, já que com estas máximas vamos imaginar o que é que vamos fazer hoje. Que é, vamos estar num estúdio de televisão, de fato, com projetores ligados.
Sim.
E com ar-condicionado que vai lá.
Muitos seres humanos ali dentro.
Sim, sim. Portanto, malta, foi um gosto. Sim. Mas eu e o Marco hoje vamos falecer.
Atenção, nos episódios que a gente gravou na sexta-feira, já houve um ou outro em que eu senti que a minha voz fazia. Estava a ir-me embora.
Estavas aí na sexta, mas hoje vamos todos.
E vamos à... sim, uma tarefa. A dada altura, podemos contar isto sem fazer spoiler, mas era preciso fazer contas. Eu já sou mau a fazer contas em algumas provas.
Mas com o calor.
Eu deixei de saber contar.
Imagina, a pontuação máxima era tipo 44 pontos. E a altura o Marco dava 47, 48.
Ele é o primeiro
aí. Corta porquê? Não vou fazer bem as contas.
Não.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das podia pensar.
Atenção, o título de hoje é muito desinteressante. Não é mau, junta de facto as duas histórias que tem aqui, mas acho que é super desinteressante. Vou já avisar. Acho que a edição em si é mais interessante que o título.
Chega de desculpas. Revela o título.
Título deste episódio, o senhor está despedido. Ah é? Então vou para a piscina com os gaiatos.
Isto não é bom.
É simples, está bom.
Está bem.
Não engana.
Está bem.
Ao menos não tem miríade de qualquer coisa.
Não, isso não.
Carroceis de cenas.
Cornucópias.
De situações.
Há muitas histórias de ascensão e queda. Esta é uma história surpreendente de queda e ascensão. Veio de uma pessoa que no Reddit assina Velvet Vines. Conta o seguinte. Há uns meses fui despedido. Não estava à espera. Não houve um aviso. Não houve uma indenização. Houve apenas um. Bom, estamos aqui a reestruturar. E portanto coisa. Obrigado e bom dia. Tudo isto diz ele numa chamada de Zoom que durou apenas 3 minutos. Cruel, isto é cruel. Entrei em pânico, diz ele, não conseguia contar à minha família, não conseguia contar aos meus amigos, nem sequer aos meus ex-colegas. Então, fingi que continuava a trabalhar. Isto é incrível. Eu nem sei como é que ele conseguiu levar isto adiante, mas repara, já despedido e desempregado, continuei a ir ao trabalho. Todos os dias chegava lá, abria o meu portátil e ficava ali sentado como se estivesse ocupado. Dizia às pessoas que tinha reuniões, passeava-me pelo recinto de AirPods nos ouvidos como se tivessem chamadas. Isto é triste ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, procurava desesperadamente emprego na internet. De vez em quando fazia uns posts no LinkedIn a dizer que estava com projetos excitantes no trabalho, só para manter a ilusão viva. Então acontece algo alucinante. Um empregador vê no LinkedIn um dos meus posts falsos sobre projetos inexistentes e fictícios. Entra em contacto e diz: eu estou impressionado, você está aberto a novas oportunidades. E eu digo: estou sim senhor. Vou a uma entrevista, minto forte e feio sobre o meu, abrir aspas, atual trabalho, fechar aspas. A entrevista corre bem demais, recebo uma oferta de salário muito acima do que recebia no emprego de onde fui despedido. Um escalão acima, teletrabalho, qualidade no equilíbrio entre trabalho e vida privada, felicidade. Já se passaram meses, ainda não contei a ninguém que estive algum tempo a trabalhar desempregado. Muito sinceramente acho que nunca irei contar.
Sim, olha a sorte
grande. Já me senti culpado por isto, já me senti culpado por ser um aldrabão, agora sinto-me só aliviado. O sistema, diz ele, é ele próprio construído em cima de tangas e aldrabices. Eu só alinhei na minha própria tanga até a coisa resultar. E agora a vida dele melhorou. Viva a tanga!
Exatamente.
Viva
a tanga. A minha vida é a prova de que mais vale uma pessoa fingir que trabalha do que trabalhar mesmo.
Sim, sim.
Esse
sempre foi o meu projeto.
Realizaste o teu velho sonho.
Sim, sim.
Claro, claro. Bom, agora um caso disse bom. Disse só bom. Bom, pronto. E agora? Eu estou muito autoconsciente, as pessoas não fazem de mim autoconsciente.
As pessoas estragaram-te.
Pá. Estragaram-me. Eu estou desfeito. Um caso que me parece digno de debate. Será a próxima pessoa uma besta? Histórias de piscinas já são um clássico desta rubrica, sobretudo de luta pela posse de piscinas, dos abusos sofridos por malta que tem piscinas, por pessoas que desejam usar essas piscinas, sobretudo com o tempo que tem, como tem estado. Eu acho que mais do que nunca a humanidade perde o pudor na sua ânsia por água onde se enfiar. E este desabafo foi deixado no Reddit por um senhor. Tem a ver com abuso e invasão da sua piscina. Por parte de quem? Da família, ela própria. Neste caso, do irmão. Eles eram tão amigos, davam-se tão bem. Mas as piscinas... Ah, as piscinas da discórdia! Diz ele, e ele pretende saber. Ele expõe isto a estranhos para saber, lá está, se será ele a besta nesta equação. Ele diz: sou um homem de 32 anos, comprei recentemente a minha primeira casa, completa, com piscina. Trabalhei mais de uma década para juntar dinheiro para conseguir isto. Vivo sozinho, não tenho filhos, tenho orgulho na maneira como mantenho o meu sítio limpo e pacato. E a próxima frase dele acaba por dizer tudo ainda antes de dizer. Diz ele: já o meu irmão é casado e tem 3 filhos, de 4, 6 e 9 anos. Isto parece bastante autoexplicativo para um tipo que preza a solidão e o sossego. Mas vamos ver até onde é que isto vai. Adoro os miúdos, diz ele, mas, sejamos sinceros, são uma carga de trabalhos. Para terem uma ideia, a última vez que cá vieram, partiram-me um candeeiro, espalharam comida pelas paredes e um deles chegou ao ponto de urinar numa cortina, só na brincadeira.
Ah, mas são os chimpanzés.
São chimpanzés. Os pais mal reagiram. Pois, epá, o tio está fartinho.
Claro que
está. Fartinho. E quando ele diz: eu adoro os miúdos, eu não sei se é 100% exato. Mas são os sobrinhos, não é?
Ele
são
os adora, filhos do irmão. Adora os miúdos fora da casa dele.
Exatamente. Sangue do seu sangue, não. claro, não. À distância. Mas é sangue do seu sangue, pá. Eu diria que ele tem que aguentar, não é? Tem que aguentar. Talvez tenha de falar com o irmão no sentido de se ele disciplinar melhor os garotos, não é? Eu espero que não tenha sido de 9 anos a urinar na cortina, não é? Porque isso é grave.
Mas é indiferente ser qual deles foi.
Mas 9 anos é grave, não é? Não, com 9 anos qualquer... já não urinas em cortinas. E não, agora tu dizias, bem,
eu fui só
ainda...
até aos 7.
Sim. Portanto,
eu aos 8 urinava em puffs.
Era.
Ah, ok.
Mas aos 9 parei.
Pois. Sim, sim, sim.
Depois entramos na fase postos de eletricidade que se mantém até hoje.
É, claro, isso é um clássico.
Já, tu conheces-me bem.
Sim, 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 sim. O prazer que dá. Quando eles me perguntaram se podiam trazer os miúdos para nadar na piscina, eu disse que não, várias vezes.
Ah, ele disse que não.
Ele disse que não, eu percebo isto por um lado.
Não foi aquela coisa de ele não ter coragem e eles aparecerem. Não,
não, não, ele disse que não. Não. Claro. Disse, não. Podemos ir não à tua quero. Piscina, ele disse, não quero, não, não, não podem, não, não podem. Disse várias vezes que não. E eu percebo por um lado. Por outro, pá, ele é a pessoa da família que tem uma piscina. Os miúdos têm 4, 6 e 9 anos. A crueldade deste não, não é? E deste tio. Ofereci-me, diz ele, para fazermos um churrasco, sim senhor, mas tornei claro que a piscina nem pensar. E eu acho isto ainda mais cruel. Ou seja, ele nem se importa que eles vão lá.
Mas isso não se faz.
Para o churrasco no jardim.
Está ali um bombom. Mas não podem,
na piscina. Mas não, imaginem num dia como o de ontem.
Exato.
Claro. Churrasquinho,
os garotos a olhar.
Agora a piscina não.
Os garotos a olhar para a aguinha de longe.
Não, 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 isso não posso.
Os garotos ahogados.
Ahogado?
Claro que eu adoro. E diz: não estou confortável, diz ele, com a responsabilidade de ter aqueles miúdos dentro da água, sobretudo dado o quão mal o meu irmão e a minha cunhada os supervisionam. Isto é o que ele diz. Eu acho que há aqui um detalhe que ele não juntou, mas que me parece que é o fator decisivo. Eu acho que lhe faltou escrever neste desabafo: além disso, vão certamente mijar-me a água toda. Eu sinto que este é o ponto fulcral. Mas que ele transformou em: não me sinto confortável com a responsabilidade de os ter dentro da piscina. Claro. A mim isto parece-me que é xixifobia. O que é legítimo quando se tem tanto orgulho na piscina e no quão limpa ela está, não é? Diz ele: pois bem, lá apareceram eles para o churrasco e os miúdos com fatos de banho vestidos e toalhas.
Ah. Pois.
Ele estava estava à espera.
Eu acho que o irmão, o irmão entra em negação, não é? Entra em modo, aquilo são coisas que ele diz. Depois chegando lá ele amolece. Não, não, o irmão não queria amolecer. Disse-lhes mais uma vez que não, diz ele. E aqui a coisa explodiu. A minha cunhada disse que eu era um homem frio e que estava a descarregar nos miúdos a minha amargura por ser solteiro.
Ai.
Aí, epá.
O meu irmão disse-me para eu parar de ser dramático e rematou com: somos família, não somos uns estranhos. E tem razão, não é?
Não sei, eu sei pelo Natal.
Mas está a começar a ser difícil defender este tema.
Deixa-me só recordar o não. Ok, o não no início,
sim,
não é?
Sim, claro, claro.
Pronto.
Epá, eu gosto de pensar no churrasco. Tu és uma pessoa amargurada. Tu tens a inveja da minha... Passas nas febras.
Ele recebe a família e ainda fica deprimido.
Epá, sim, é? Sim, sim. Mas é difícil defender. Eu acho que o problema é a tal e a piscina e os miúdos não podem ir lá.
Isso não se faz.
Não se faz.
Pá, mas pronto, partindo do candeeiro...
É dizer aos miúdos que a piscina tem daqueles coisas mágicos. Sempre que alguém faz xixi que se nota.
Pois,
que
pois,
parece, fica de cor diferente.
Só que ele nunca fala neste receio do xixi. Eu estou a ler nas entrelinhas. Estou a ler nas linhas.
É medo do xixi.
Ainda por cima, se lhe partiram um candeeiro, se lhe barraram as paredes da sala com comida e se urinaram numa cortina, mantê-los na piscina, pois. Eu acho que é uma maneira de evitar estragos no interior da casa e de manter a urina deles confinada a um sítio. As águas frescas e cristalinas da piscina.
As meias.
Que é tanto ficam verdes, as águas. O azul e o amarelo dá verde.
Agora sim.
Um pouco de teoria da cor.
Sim, sim.
Bom, a coisa não correu bem. O irmão, a cunhada e os miúdos foram-se embora em fúria. Tudo indicava corte de relações duro e áspero por causa de uma piscina. Diz ele, foi então que tudo piorou. Mas... no dia seguinte, conta ele, estou eu a voltar para casa vindo de um dia de trabalho e noto que o meu portão das traseiras está aberto. É então que descubro que, dentro da piscina, brincando alegremente, estão o meu irmão, a minha cunhada e os três garotos. Sem uma chamada telefónica prévia, sem uma mensagem, sem nada. Arrombaram-me o portão e entraram.
Eu chamava a polícia.
Disse-lhes para saírem da piscina imediatamente. Riram-se na minha cara e disseram: vá lá, pá, a piscina nem é assim tão funda para haver risco de afogamento. Eles só queriam nadar um bocadinho. Ora bem, eu sei que em nome da paz e da harmonia, se calhar vocês estão a imaginar a dura carapaça de severidade deste homem a amolecer
e a dar orgulho
e dizer: ok, vá lá, porque querem refrescos, querem refrescos. Mas não é essa a frase seguinte que ele escreve no relato que faz. A frase seguinte é esta e passa a ler: foi então que chamei a polícia.
Pumba!
Pá, eu não sei se não fazia o mesmo.
Para o irmão?
Eu acho que é um abuso.
Para o irmão?
É um abuso.
Ele chamou a polícia para o irmão, a cunhada e os...
Alguma vez o meu irmão me fazia isso? Mas estamos loucos.
A polícia chegou e perguntou: é o gangue das cortinas?
Quando as polícias chegaram... Pá, mas nossa, com tanta coisa que os polícias têm para fazer, isto é aquele tipo de coisa que eles devem pensar. Xiça. Pá, uma pessoa que cresce com a lado de Street e com Miami Vice, à espera que a vida na polícia seja isso, e agora estamos aqui tentando tirar uma família de uma piscina. Quando os polícias chegaram, o meu irmão mentiu com todos os dentes que tinham na boca, dizendo-lhes que eu o tinha convidado e à família para uma tarde na piscina. A isso respondi: ah, é? E mostrei aos polícias as imagens das câmaras de segurança, onde claramente se viu o meu irmão a saltar por cima do portão e depois a abri-lo por dentro para toda a gente entrar. Tudo sem permissão.
Imagina que ele chegava com alguém.
Pois.
E eles estavam lá.
Eu pagava para estar no Natal dessa família.
Ah,
sim, 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 sim. Ninguém foi preso, diz ele.
Oh.
Mas receberam um aviso oficial de invasão de propriedade privada. Agora os meus pais estão furiosos comigo por ter arrastado a polícia para um assunto de família. Dizem que eu os envergonhei. Já eu sinto que as minhas barreiras pessoais foram espezinhadas à bruta e a minha confiança destruída. No entanto, cá está. No entanto, sinto-me agora um pouco culpado pela maneira como as coisas escalaram tão depressa. Serei uma besta por ter chamado a polícia para o meu próprio irmão.
Eu sinto a internet dividida.
Eu estou dividido. Eu diria um bocadinho uma besta. Epá, os miúdos são umas bestas mal criadas, mas aguenta, filho, são os teus sobrinhos.
Olha, mas quantas vezes é que ele disse que não?
Nega-se piscina aos sobrinhos. Não,
não
se nega,
pode, acho que não pode.
Não se nega.
Epá, mas
a não ser...
o irmão abusa.
Que eles façam xixi para as cortinas,
claro.
E que aí...
Eu acho que há aí necessidade de limites.
Claro, claro.
E a família abusa um bocadinho.
Eu acho que ele devia pôr na piscina, de facto, aquele... existe esse produto, é um mito. Aquele... quando a pessoa faz xixi na piscina faz uma reação química e vê-se.
Parece que existe uma coisa, não é? Assim, não é?
Deus queira que seja um mito.
Fica no ar a questão, sim.
Eu até te digo mais, eu despejava a piscina. Para eles aprenderem.
É para o lado negro. Vera, quem é Vera? Sempre foi tão querida a Vera.
Foi um abuso.
Vera, o que é que, fiz, o que, é que fizeram com a nossa Vera? O que é que aconteceu?
Eles a chegarem lá e a piscina está vazia. Oh, Vera, querem ir brincar para a piscina? Vão lá, vão lá.
Não, como é que está o teu pai, Belzebu?
Vão lá jogar à bola para dentro da piscina, vão.
Isso não se faz.
Mas nós queríamos tomar banho. Também eu queria muita coisa, vá.
Também eu queria muita coisa. Aquela resposta que se dá. Eu queria tomar banho. Também eu queria muita coisa. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta da SEAT, que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo da SEAT. E também FNAC, onde encontra milhões de livros para refrescar a mente em dias de calor.
Não sei, os nossos ouvintes estão divididos, ou nem sequer estão a comentar isto.
Olha, eu fiquei muito enervada.
Eu e a Vera somos do mesmo time.
Não.
Tinha feito o mesmo e chamava a polícia. Compreendo isso tudo, gosto da minha casa limpa e arrumada.
Bom. Eu sou ouvinte desta rubrica e a minha reação é: eu fiquei em as piscinas da discórdia.
Tu gostaste muito dessa frase.
Fiquei aí.
Está aqui um ouvinte a dizer: sou time tio desde o primeiro minuto. Se os pais não sabem controlar os filhos, não podem usufruir da piscina.
Claro.
Temos que estar confortáveis na nossa
piscina.
Própria...
cortina.
Está aqui um ouvinte que disse: passava a cobrar bilhete. Não é? Estou com a Vera e tenho sobrinhos. Está toda a gente mais do teu lado, Vera.
Claro, quem é que vai limpar?
Alguém que está do lado dos sobrinhos?
Até agora não.
Então tipo é mesmo uma besta.
Até agora não. Clássico dos Linkin Park na Rádio Comercial. Um clássico de Penafiel, que foi invocado aqui há umas semanas nas manhãs da Comercial, levou a que tivéssemos direito a um brinde num jantar que me parece que estava animado. Mandaram aqui para o WhatsApp da Comercial, no jantar este fim de semana. O que me espanta é que é um jantar envolvendo um torneio de futebol no Algarve de jogadores sub-11.
Mas então estou a brindar com o quê? Champomy?
Não parece.
Para a Rádio Comercial.
As pessoas estão à mesa, são.
O futuro deste país está assegurado.
Sim, sim. Eu gosto que quando começam a bater na mesa, com o compasso da música, ao fundo há uns empregados do lado do restaurante que começam a ficar apreensivos. Mas tudo correu bem. Obrigado por se lembrarem de nós nesta ocasião tão festiva. Dá-me ideia que as crianças que estão à mesa estão a beço mole. Atenção.
Rádio Comercial. Quando o bebê nasce, a Emma vai à nossa casa, diz ele, para anunciar com orgulho o nome dele. E ela diz: o nome que dei ao meu filho é inspirado em ti e é inspirado na nobre e elegante cultura francesa. Algo embaraçado, o marido da Emma diz, mesmo naquela altura imponente e épica: olha que não é francês, o nome não é francês. Ela ficou furiosa, começou aos gritos connosco, quer dizer: é francês! O nome do bebê é... Giovanni! Ah, é francês!
É francês!
Não, há uma parte fronteiriça!
Eu adoro que o Manel entra em teu socorro a dizer: não, mas há uma parte fronteiriça. Há realmente uma parte que faz fronteira com...
Manuel Cardoso, que nunca mais apareceu.
Enfim.
São profissionais.
É assim,
sim, sim.
Mas
sim,
olha que Marco está a vingar-te dele. Como colocando a mochila no lugar
dele. É verdade. Simbólico.
Sim. Não estás cá.
Simbólico.
Quem trabalha aparece.
Qualquer dia começas a falar neste micro.
Sim.
9h23. Já pensou o que é que faz o seu café ser o seu café, aquele onde vai sempre?
É saber que há pão quente à sua espera, as caras do costume, o pedido que nem tem que ser feito.
É aquele ritual diário, entra-se assim meio a dormir, sai-se e até parece que o mundo começa a mexer.
Olha, e no meu caso há uma coisa que nunca falha: o meu compal fresquinho ali nunca falha.
Isso é lealdade.
Oh, e sabor? Qual é que preferes?
Olha, ui, os Vital, adoro. Frutos vermelhos e aquele de ananás e coco.
Olha, ainda bem que falas em sabores, porque hoje mesmo começa a grande batalha nacional da compal.
Tananã.
Está no ar o primeiro duelo no Instagram da Comercial. É lá que vai poder votar. Qual é que é o seu sabor preferido da Compal?
Vamos lá então, maçã ou laranja do Algarve? Vá já votar, só um passa à próxima eliminatória e lembre-se, seja com o que for, é um Compal, se faz favor.
Vamos lá, isto estou aqui a pensar em qual é que votava, tenho que pensar um bocadinho. Ora bem, segunda-feira não vamos embora sem... Ora bem, sendo que o tema é, André e Mariana?
Hoje o tema é cores, mas podia ser vingança. Porque na semana passada, isto foi muito fácil,
Na semana passada despachámos isto rapidamente,
sim,
não foi?
Sim. Pois é. Isto é quase uma batalha entre a produção e eu acho que vocês se vão passar da cabeça.
Eu vou já desistir.
Eu dou-vos autorização para se passarem, porque eu acho que está mesmo muito difícil.
Eu vou entrar na cabeça de Penin.
Eu não sei, eu acho que vou desistir e apenas assistir.
Não vale a pena dizer Coldplay, pois não?
Não, o Yellow tem que estar.
Se é, calma, é a primeira. Calma. Não, não, se é difícil não está.
Vamos lá, primeira.
Red
Hot Chili Peppers.
Give it away.
Give it away, give it away, give it away.
Muito bem.
Então, mas give it away não é uma cor.
Esta canção tem 24 anos. Queria só dizer isto. Esta canção tem 24 anos.
Ai, não faças contas.
Também eu.
Ah, 24, okay. Não, desculpa, 34, a canção é 34, a canção é 91.
Pois também eu, foi o que eu disse.
34. Isto é Maloco?
O quê?
Isto parece maluco.
Não é nada. Não.
Estou a perceber onde é que estou a perceber a ligação. Não, não é.
Repara,
não é.
Ele parecida, deixa mais do que um segundo porque sabe a cara podre que nós não chegamos lá.
Maluco, eu tinha aquela voz.
Pedro, o que é que diz o WhatsApp?
Nada.
O quê?
É o quê?
Peraí, vem Filipe Galgão.
Filipe, ajuda-me.
Entra, Filipe, entra.
É a Lana Del Rey. Estou aqui a dizer.
Pois é, pois é. É assim.
Filipe, fecha a porta e adeus.
Qual é que é a canção, Filipe?
Blue Jeans.
Blue Jeans, lá está.
Blue Jeans, como eu ia dizer.
Calças de ganga.
Lá está. Ai, eu ouvia tanto.
Olha, fica por aí. Não te vais embora.
Ah, eu ouvia isto quando estava super deprimida. Ajudou-me imenso.
A Lana Del Rey foi coisa que não... Enfim.
Mais.
Há tanto?
Aham. E atenção, que isto não é difícil.
Isto é tipo Green Day.
Não. Não, é
uma cor.
É
uma cor.
É Green Day, sim, senhor. É Green Day. É. Pronto.
Olha,
Já está.
Marco.
Já está.
Não vale porque o Marco disse que ia desistir.
A produção a levar.
Não, mas índice de dificuldade muito elevado até agora. Espera aí. Mais uma.
Ah, claro. Isto é... Não, isto é para... Isto não é para...
Não sei o que é isto.
Este é Dido.
É Dido.
Dido e arregaçado. É White...
White Flag.
White Flag, exato.
O que é que se passa com o Nuno hoje? Nuno.
São coisas de uma certa idade já. Portanto, vêm as velharias e cá estou eu.
Eu tive quase para deixar até aqui.
Não.
Mas eu ia demorar muito a chegar à Daiba. Eu sabia que era familiar, mas
era
até...
porque estavas deprimida com a Lana Del Rey.
Pois fiquei aí a pensar. Isto é Black Eyed Peas.
É? É o Don't Funk With My Heart, não é?
Não.
Don't lie, don't lie.
É.
É o Don't Lie?
É.
Era isto que era muito difícil, não é? Era isto que era muito difícil, não é?
Ah, não ficou muito tempo!
Para a semana, meio segundo de música!
Olha, se eu não tivesse na rádio, eu dizia uma coisa e como estou a dizer, toma! Toma! Vai-te embora!
É grande a música. Balanço desta edição do segundo música. Fracasso absoluto da produção.
Não,
mais
uma vitória
não,
toda
a linha.
A Lana Del Rey.
Vamos a Lana Del Rey
para.
Lana Del Rey
foi.
Não vá porque o Marco disse que não ia jogar e jogou.
Pois
o resto somos lá.
Pois
o resto
foi.
Até foi.
Marco, muitos parabéns. Brilhaste a grande nível.
Muito obrigado, eu sou de facto incrível.
O que me tentou não foi a um Yellow, não foi a um Purple Rain.
Não foi um fracasso total. Foi um fracasso médio.
Médio,
sim.
Relativo.
Sim.
Foi. Pobre!